Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Constituição e Justiça aprova ressarcimento de despesas com presos.
Estudantes carentes podem passar a ter vagas gratuitas em ônibus interestadual.
Senadores vão decidir se determinam cassação imediata de juíza Selma ou aguardam último recurso da Justiça.
Boa noite.
Boa noite.
O preso que tiver condições financeiras pode começar a ressarcir os cofres públicos com as despesas pelo seu encarceramento.
Um projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça seguiu para análise do plenário do Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei diz que se o preso tiver condições financeiras, deverá pagar pelas despesas com o encarceramento. Caso contrário, deverá pagar com o dinheiro recebido pelo trabalho na penitenciária, se houver essa possibilidade. O desconto mensal não poderá ultrapassar 25% da remuneração recebida. Ao término do cumprimento da pena, eventual saldo remanescente da dívida será dado como extinto. O relator, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, diz que essa medida é uma demanda da sociedade e que a redação aprovada é equilibrada.
Deixamos claro que defendemos a redação do projeto no que toca ao pagamento de despesas pelo preso que possui recursos próprios, independentemente de trabalhar ou não, e que no tocante aos hipossuficientes, esse pagamento apenas será feito na hipótese e nas circunstâncias descritas no substitutivo, quando o presídio ofereça condições de trabalho.
A proposta diz ainda que os valores pagos pelo preso provisório serão depositados em conta judicial e devolvidos no caso de absolvição. O custo médio de um preso no Brasil é de R$ 2.400 mensais, quase o mesmo valor gasto por ano com um estudante do ensino fundamental.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que autoriza legalmente a intimação eletrônica por meio de aplicativos como o WhatsApp.
Alguns juizados e comarcas já utilizam aplicativo de mensagens como meio de intimação eletrônica. As partes assinam um termo de concordância e recebem as intimações e detalhes do processo via celular.
O projeto de lei garante a legalidade desse procedimento para evitar futuros questionamentos. O relator, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, diz que a inovação chegou a ser contestada na cidade goiana de Piracanjuba, mas o Conselho Nacional de Justiça apoiou a medida. O texto seguirá para a votação da Câmara, caso não haja recurso para a votação em plenário.
Ônibus interestadual de caráter urbano deverá reservar duas vagas gratuitas para estudantes carentes. Uma proposta aprovada na Comissão de Infraestrutura pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
O Estatuto da Juventude já garante dois lugares gratuitos para jovens de 15 a 29 anos com renda de até dois salários mínimos em viagens interestaduais. O direito foi regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que determinou que depois de ocupados esses dois lugares gratuitos, serão reservadas mais duas vagas com desconto de no mínimo 50% do valor da passagem. Mas a legislação não cita o transporte público coletivo entre municípios de diferentes estados unidos em seus perímetros urbanos. É o caso de Brasília, explicou o autor, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Brasília tem um diferencial da região em relação aos outros estados, que Brasília tem uma região metropolitana, mas que envolve cidades de outros estados. É muito comum, nas grandes capitais, você ter o transporte intermunicipal. Mas no caso aqui, alguns municípios de Goiás, como Águas Lindas e Novo Gama, por exemplo, que é só atravessar uma pista. Então não tem sentido o aluno, que grande parte dos alunos estudam no DF, eles têm que pegar um transporte interestadual, pagar uma passagem muito mais cara, inclusive, e não ter os benefícios que todos os estados têm.
O projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para a votação no plenário.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou propostas para ampliar a acessibilidade de pessoas com deficiência.
Eletrodomésticos com botões em braille, meios de pagamento acessíveis e senhas chamadas por áudio e imagem estão entre as medidas. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma proposta que determina formas de pagamento acessíveis e seguras às pessoas com deficiência, Para o relator, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, a medida colabora para a superação de barreiras cotidianas. Também foi aprovado pela CDH o projeto de lei que determina a instalação sem custo de versões adaptadas ao painel de comando de eletrodomésticos, eletroportáteis e eletrônicos, quando solicitada. O relator, Flávio Arnes, explicou que os botões lisos criam uma barreira para que deficientes visuais utilizem esses equipamentos.
Teclas e botões adaptados no sistema Braille ou etiquetas táteis no sistema Braille para aplicação em teclas e botões comuns.
Outra proposta aprovada pela CDH proíbe a cobrança de seguros mais caros para pessoas com deficiência. A medida, que já vale para seguros de saúde, foi ampliada para todo tipo de seguro pessoal, como de vida, acidentes, viagem, funeral, entre outros.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deverá vir ao Senado para informar sobre as medidas tomadas para a prevenção ao coronavírus. A audiência pública poderá acontecer na próxima quarta-feira, dia 19. O convite foi feito por iniciativa da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, também virá ao Senado explicar os cortes de recursos para o combate à violência doméstica.
A iniciativa é dos senadores petistas Rogério Carvalho, de Sergipe, e Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. A data dessa audiência ainda não foi definida. As reuniões com os ministros serão promovidas pela Comissão de Assuntos Sociais.
A comissão diretora do Senado vai analisar o ato do Tribunal Superior Eleitoral que determina a cassação do mandato da senadora Juíza Selma.
Senadores devem decidir em reunião da mesa diretora se a perda de mandato deve ser imediata ou aguardar todos os recursos possíveis na Justiça. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A comissão diretora do Senado vai ouvir a defesa da senadora Juíza Selma, do Podemos de Mato Grosso, antes de acolher a cassação do mandato determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral e já anunciar ao Senado por um ato de declaração. O senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, foi designado relator desse processo.
A designação para a relatoria foi para analisar a informação da defesa da senadora Juíza Selma acerca do acolhimento do ato de declaração de perda de mandato feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e não do mérito.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, destacou que o advogado da juíza Selma defendeu que o mandato dela seja mantido até analisados todos os recursos.
Esse processo Selma está em fase de embargos de declaração para o próprio eleitoral. E ele não teria tempo, antes da eleição marcada para abril, de apresentar o seu recurso extraordinário.
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso já convocou para o dia 26 de abril uma nova eleição para o cargo de senador.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou na noite de ontem o projeto que permite o uso de videoconferência nos juizados especiais cíveis, responsáveis por ações de até 40 salários mínimos.
Na prática, as audiências de conciliação dos chamados juizados de pequenas causas poderão ser feitas com meios tecnológicos de transmissão de vídeo e som em tempo real.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, destacou que o uso de videoconferência vai desafogar a justiça, porque as audiências não serão mais adiadas pela ausência de uma das partes.
O juiz poderá determinar que a oitiva, ou seja, a parte de instrução, ouvir as partes, pode ser feita por meio eletrônico, especialmente através dessa teleconferência. Então, isso ganha tempo, diminui o custo do processo e torna mais ágil a justiça, aproximando-a do cidadão.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.